Alana Nijar e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! Gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psicologia na Prática. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pedem muito para falar lá pelo Instagram. E eu queria até aproveitar para agradecer muito todas as mensagens que vocês têm me mandado, a galera que me conhece aqui pelo podcast e aí depois passa a me acompanhar no Instagram. Fico muito feliz. Se você ainda não me acompanha lá nas redes sociais, procura lá Alana Anijar. Eu tenho certeza que se você curte o conteúdo daqui, você vai gostar muito de me acompanhar por lá também. E hoje a gente vai falar sobre regulação emocional, esse termo que não é muito conhecido, né, pelo público geral. A gente não costuma falar no nosso dia a dia, nossa, preciso regular melhor minhas emoções. Normalmente a gente fala, preciso lidar melhor com as minhas emoções, preciso aprender a lidar com a raiva, lidar com a minha tristeza. Mas na psicologia, a gente fala nesse termo de regulação emocional. Eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho da visão como psicóloga, como que eu trabalho com meus clientes e como que você pode começar a fazer esse trabalho de regulação emocional aí na sua casa com essas dicas que eu vou te passar aqui hoje. É claro que se o seu problema for muito grande, né, no sentido de que, assim, é muito difícil para você controlar, você tem emoções muito intensas, isso tá te prejudicando no teu dia a dia, trazendo prejuízos mesmo nos relacionamentos, no trabalho. Se esse é o seu caso, eu indico fortemente que você busque uma psicóloga, um psicólogo, um bom profissional para te ajudar, porque ninguém merece, né, ficar aí passando por um monte de problema, um monte de dificuldade, por não saber lidar com as nossas emoções. Isso é uma coisa interessante, porque a gente não nasce sabendo lidar com as nossas emoções, a gente tem que aprender. E nem sempre a gente foi ensinado, na nossa infância, não sei vocês, mas nunca, não lembro dos meus pais chegarem pra mim e falar, então, filhinha, vamos lá, a gente vai te ensinar hoje a lidar com as suas emoções. Quando você se sentir frustrada, a gente pode reagir assim. Quando estiver triste, você pode fazer assim. Nunca ninguém conversou isso comigo e imagino que com você também não. Já vai ser bem diferente com os meus filhos, né? Que já vão vir ali desde a barriga. Eu quero educar eles para lidar bem com as emoções, porque eu sei o quanto isso ajuda a gente na nossa vida, né? E eu acredito que toda essa parada da psicologia está sendo compartilhada com mais pessoas. A internet tem proporcionado muito isso. Eu acredito que isso vai gerar muitos bons frutos se você começar a aplicar na sua vida e conseguir compartilhar não só com filhos, mas com pessoas que convivem com você, com a sua família, né? E quando a gente fala sobre as emoções não estarem reguladas, ou alguém que não sabe lidar com essas emoções, eu gosto de explicar da seguinte forma. As nossas emoções, elas estão fora do controle ou desreguladas quando a gente é incapaz, apesar dos nossos melhores esforços, de alterar quais emoções nós temos, quando nós temos elas, né? E a maneira como a gente experimenta e expressa essas emoções. Então, primeiro de tudo, né, que eu acredito muito que tem pessoas que até tentam ter uma inteligência emocional, tentam se controlar, mas muitas vezes é difícil, né? Então tem pessoas que tendem a lidar de uma maneira muito intensa, com raiva, com tristeza. E se não tiver uma orientação, muitas vezes a pessoa não vai saber o que fazer. Então eu quero trazer algumas informações aqui pra vocês hoje, pra que vocês possam aprender a regular um pouco melhor as emoções de vocês, tá bom? A regulação emocional, então, ela é essa capacidade de controlar ou influenciar, pelo menos, né, as emoções que você tem, no momento em que você tem, além da maneira como você experimenta e expressa essas emoções. Então, é quase como uma pessoa que tem uma boa regulação emocional, é quase como se ela conseguisse, não quer dizer que ela vai negar o que ela tá sentindo, porque a gente sabe, né, mesmo as emoções ruins, como tristeza, raiva, ansiedade, elas estão ali por um motivo. Elas aparecem comunicando uma mensagem, comunicando algo pra gente. Mas, depois que ela comunica, ela não precisa mais se estender por dias e dias e nos fazer despender energia e sofrer mais do que necessário. Que é o que muita gente faz, né? Acaba demorando muito tempo pra conseguir digerir e captar aquilo que aquela emoção está querendo comunicar. E a gente quer, na nossa vida hoje, a gente precisa de praticidade, de objetividade. Então, quando a gente experimenta emoções difíceis, e todos nós vamos experimentar em maior ou menor medida, a gente precisa conseguir ser o mais ágil possível em identificar que emoção é essa, por que que ela está aqui, o que que aconteceu para ela estar aqui, o que que eu posso fazer com ela e conseguir seguir a minha vida e orientar os meus comportamentos no sentido dos meus valores, da vida que eu quero construir. Então imagina assim, que você, tem muita gente que vive assim, acorda num dia, sei lá, aconteceu alguma coisa, você acordou triste, e aí a tristeza é tão grande que você só tem vontade de ficar deitada, e aí você tinha um trabalho importante pra fazer, e você desmarca, você dá uma desculpa qualquer e não vai trabalhar pra você poder ficar deitada ali com a sua tristeza. Tem pessoas que realmente, quando acontece alguma coisa, a pessoa não consegue. Isso é um bom exemplo de uma falta de regulação emocional. Ela não consegue, apesar de tentar, ela não consegue alterar aquela emoção e nem mudar a forma como ela experimenta ou expressa aquela emoção. Porque muitas vezes, mesmo com tristeza, a gente precisa conseguir colocar a nossa roupa e ir trabalhar, ir para o nosso compromisso e lidar com aquela tristeza depois, ou ir lidando com ela enquanto faz as coisas, né? Mas tem pessoas que não conseguem controlar a forma como reagem a essas emoções, e isso é uma coisa que pode te atrapalhar muito, tá? Então, eu vou passar aqui três dicas aqui de como você pode lidar melhor com emoções indesejadas. Você pode falar, Lana, mas não, todas as emoções são desejadas. Não, gente. Tem emoções que são indesejadas. Quem é que quer, intencionalmente, ficar triste, ou com raiva, ou frustrado, ou ansioso? Ninguém quer, intencionalmente, isso. Mas a gente pode entender que essas emoções não são vilãs, mas nem sempre elas são desejáveis na intensidade que elas aparecem. Justamente porque a gente tem coisas pra fazer e a gente tem compromissos pra cumprir, né? Então, a primeira coisa, quando você sentir uma emoção indesejável, muito forte, digamos que, sei lá, você está sentindo muita raiva, aconteceu alguma coisa e você sentiu muita raiva. A primeira coisa a fazer é verificar os fatos, tá? E aí, verificar os fatos é você se questionar. Primeiro de tudo, o que que eu estou sentindo? Entender, identificar, nomear as nossas emoções é um processo muito importante. Ele não acaba nele, porque não adianta só você entender, identificar e nomear e não fazer nada com isso. Mas já é um processo de autoconsciência bem importante que vai te ajudar no processo de regular as tuas emoções, tá bom? E aí você vai verificar os fatos, além de nomear o que você tá sentindo, é entender, será que eu tô interpretando essa situação da melhor forma? Vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes, sei lá, eu fico, meu marido, peço pra ele fazer alguma coisa pra mim e ele não faz na hora que eu pedi. E aí eu já começo a ficar com raiva, já começo a pensar, mas ele nunca faz as coisas por mim, porque é assim mesmo, eu tenho que fazer tudo nessa casa, porque isso. Se eu deixar aqueles pensamentos seguirem esse curso, eu vou ficar com muita raiva e provavelmente vou tratá-lo mal, a gente vai brigar, vai ter algum tipo de discussão. Mas, nesse momento, eu posso verificar os fatos, eu posso perceber, opa, eu tô ficando irritada. Por que eu tô ficando irritada? Ah, aconteceu isso, beleza, tá bom, tô entendendo a parada, como é que foi acontecendo. Será que esses pensamentos são úteis? Será que essa é a melhor forma de eu estar pensando sobre isso? Ou será que o fato dele não ter feito no momento que eu pedi, pode ser porque agora ele tá ocupado, ele tá cansado, nem tudo precisa ser feito na hora que eu quero? Então, verificando os fatos, a gente consegue ter um olhar mais racional para a forma como a gente está experimentando aquela emoção. Eu até postei sobre isso lá no meu Instagram esses dias. Não é qualquer situação que merece as tuas lágrimas, que merece a tua raiva, que merece você perder horas do teu dia pensando sobre aquilo. A gente precisa escolher bem as batalhas que a gente quer lutar, sabe? Muitas vezes você está despendendo aí de uma energia gigante para situações que não mereciam o teu tempo, tanto assim, né? O segundo ponto para lidar com essas emoções indesejadas é você focar na solução de problemas. Então, digamos que você está com muita raiva, ou muito triste porque o seu namorado terminou com você. Digamos, sempre recebo uma mensagem de alguém lá que o namorado terminou e que está muito mal. Solução de problemas. O que que significa isso? O que está no seu controle nesse momento para resolver essa situação que está te deixando tão mal? Alguns momentos tem algo que você possa fazer. Se é uma briga com alguém, você pode conversar, você pode mandar uma mensagem, você pode pedir desculpas. Tem coisas que você pode fazer. Agora, tem situações como o fato de alguém ter terminado com você, que não há nada que você possa fazer para solucionar esse problema. A pessoa terminou e você vai ter que aceitar aquilo. Então, a emoção, ela pode estar ali, eu posso estar triste, frustrada, mas conseguir perceber que o que tá no meu controle e o que não tá, pode te ajudar a regular um pouco melhor as tuas emoções, no sentido de não deixar com que aquilo te tire totalmente do prumo e que você não consiga fazer mais nada. Então, isso aqui é um ponto muito importante, você focar naquilo que tá no seu controle e focar em solucionar, em resolver os problemas que você precisa resolver. A mesma coisa se você tá muito ansiosa, né? Tem muita coisa pra fazer, aí você começa a se desesperar. Foca em solucionar problemas. O que que tá no meu controle agora? O que que eu consigo resolver agora? O que que eu posso delegar? Pra quem que eu posso pedir ajuda? Isso nos ajuda a manter a nossa razão também ali junto. Porque é importante que você também use a sua razão pra resolver seus problemas, tá? Terceiro ponto que eu vou trazer pra você aqui, que é muito... Isso a gente estuda e a gente aplica, principalmente com pacientes, por exemplo, em casos de depressão, que é ativação comportamental. É fazer com que a pessoa faça as coisas, mesmo sem vontade. Então, uma pessoa com depressão, com caso de depressão aí moderada para grave, ela não vai ter vontade de fazer muitas coisas que ela precisa fazer. Um caso até de depressão grave, a pessoa não consegue nem sair da cama, ela não tem vontade, ela não consegue, não tem disposição para sair da cama, para tomar um banho, para fazer as coisas básicas do dia a dia. E a gente precisa trabalhar com esse paciente, com essa pessoa, para que ela faça o mínimo que ela puder, mas que ela faça, mesmo sem vontade, mesmo sem disposição. Porque ela fazendo, ela se colocando em ação, aquilo por si só começa a ativar ali os neurotransmissores, começa a ativar a dopamina para que ela tenha vontade, não vontade, mas para que ela tenha um pouquinho mais de energia para fazer outras coisas. Pelo contrário, o contrário disso, se ela fica só na cama, se ela não faz, quanto menos ela faz, menos vontade ela vai ter de fazer. Então, isso se aplica para pessoas também que quando a gente está sentindo uma emoção muito forte, a gente praticar a ação oposta. Isso a gente trabalha muito na DBT, que é a terapia comportamental dialética. Praticar a ação oposta é você fazer justamente o contrário daquilo que você está sentindo. Então, digamos que você está com vontade de gritar, de bater com aquela pessoa, você está muito irritada, você está ali com seus pulsos cerrados até. Então, é você mudar aquela expressão. Às vezes, você dá um sorriso, mesmo sem estar com vontade de sorrir. É você estender um tom de voz um pouco mais gentil, mesmo sem vontade. É você levantar, quando você está muito triste, muito desanimado, só quer ficar na cama, é você levantar e ir fazer alguma coisa, e tomar um café, mesmo sem vontade. Por quê? Muita gente pode pensar, mas isso não é negar o que eu estou sentindo? Não, isso aqui é aplicado quando você está sentindo uma emoção tão forte que você que vai te prejudicar e que você não tá conseguindo fazer o que você precisa fazer. Ou que vai te levar a fazer algo que você não quer fazer, como gritar com alguém, agredir alguém. Nesses casos, você pode praticar a ação oposta, que é fazer as coisas mesmo sem vontade. E só de fazer isso, você vai perceber um pouquinho mais de controle sobre as suas emoções. Então, esses três pontos, gente, eles são muito importantes. Eu tô falando aqui principalmente com pessoas que têm muita desregulação, muito descontrole sobre as suas emoções. Então, é muito importante que você treine isso e que se você não estiver conseguindo fazer sozinho, que você busque ajuda profissional. Porque, como eu falei, isso vai simplificar, isso vai trazer muito mais praticidade, leveza pra tua vida. Quando a gente começa a aprender a lidar com as nossas emoções e entender que elas não podem controlar e nem devem controlar as nossas ações e nossos comportamentos. Que elas são importantes, a gente pode ouvir, pode processar essas emoções, mas no final do dia a gente é que escolhe o que a gente faz. A gente pode não escolher como a gente se sente nem o que a gente pensa, mas as suas ações, você tem controle sobre elas. E é disso que eu tô falando aqui, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, lembra de compartilhar nas redes sociais, lembra de me avisar lá pelo Instagram. E se vocês tiverem mais sugestões, me mandem aí que vai ser um prazer gravar mais conteúdos pra vocês. Um beijo e até a próxima. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática pra te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima.